Abramos, irmãos, a palavra de Deus na terceira carta de João. Na terceira carta de João, a partir do versículo de número 9, nós estudaremos a terceira parte da carta, onde nós encontramos o exemplo de um bom cristão contrastando com o exemplo de um mau cristão. Terceira carta de João, a partir do versículo 9 até o versículo de número 12, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O que nós continuamos a aprender quando lemos esta pequena carta, ela é sucinta, porém traz uma mensagem oportuna, atual para a igreja, é que é possível que no meio dos crentes, no meio da igreja de Deus, muitos caminhem na verdade. É o exemplo do servo de Deus, Gaio, o seu bom exemplo, como um homem que praticava ou andava na verdade, acolhendo aos irmãos. E aqui nós vimos, o apóstolo João faz referência ao acolhimento de Gaio na congregação onde ele servia ao Senhor, aos missionários enviados pelos apóstolos para pregar o Evangelho. Mas também é possível que no meio da igreja ou entre os cristãos surjam aqueles que desejam o primado, a primazia, os primeiros lugares, e aí, ao invés de darem bom testemunho da fé, eles passam então a testemunhar de maneira negativa por conta de seu mau procedimento. É o caso aqui de Diótrefes. Este nome só aparece na terceira carta de João. É um nome grego que quer dizer filho adotivo de Zeus. É o que quer dizer Diótrefes. O que nós encontramos ou vemos no contexto é que João, ele se refere a Diótrefes enquanto escreve a Gaio, porque este homem estava trazendo problemas para a igreja. E segundo o contexto, nós vamos notar que Diótrefes, ele era um líder da igreja. De forma que um bom líder, ele conduzirá a igreja de Cristo no bom caminho. Um bom líder, ele irá orientar a igreja a servir ao Senhor da igreja, de fato e de direito, Jesus Cristo. Porém, um líder mau, um mau líder, ele sempre atrairá a atenção para si mesmo. Ele sempre irá ambicionar, ele sempre irá desejar poder ou dinheiro. E na realidade, muitas vezes, o amor ao poder, ele suplanta o amor ao dinheiro. E se este mau líder conseguir as duas coisas, ele o fará. É uma mensagem atual, porque o que nós estamos percebendo em nossos dias é a sede pelo poder e pelo dinheiro e pela liderança distante dos padrões do Evangelho da parte de muitos homens que se têm levantado. Os irmãos têm acompanhado e visto o grande rebuliço provocado no Congresso Nacional recentemente, porque um pastor foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. Via de regra, não deveria haver nenhum problema se um homem crente, espiritual e piedoso fosse escolhido. E aí alguns alegam, não, ele está sendo perseguido porque é pastor. Mas quando nós contemplamos vários e diversos vídeos deste homem, que agora é deputado federal, nós percebemos que ele ambiciona poder, dinheiro, e não é sem razão que ele se encontra no Congresso Nacional, porque um pastor jamais deveria fazer isto. Então, o que é que nós podemos aprender hoje? Eu acredito, é um ensino e uma doutrina que devemos receber com amor, devemos receber com humildade da parte do Senhor, pedindo a Deus que nos dê sabedoria quanto ao governo da igreja, se nós somos líderes, quanto ao governo da igreja e o zelo pela igreja, se nós escolhemos estes líderes. Nós estamos mais uma vez nos preparando para eleição, para uma nova eleição de oficiais. E eu penso que o exemplo de Gaio, Diótrefes e também Demétrio tem muito a nos ensinar. Então vamos começar. Primeiro vamos ler o versículo de número 9, vamos procurar entender como é que o mau líder ou o mau cristão, ele age. Vamos ler o versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Este homem exercia ou gostava dos primeiros lugares. A palavra primazia aí traz essa ideia de desejar a preferência, de desejar o primado. Ou como o Senhor Jesus Cristo disse certa vez, confrontando os fariseus, deseja os primeiros lugares, os primeiros assentos, o louvor das praças ou nas praças, as saudações. Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia entre os irmãos, e o que é grave, o apóstolo João está dizendo aqui, ele não nos dá acolhida. Nem estava, Diótrefes não estava acolhendo as palavras do apóstolo João, como também não estava acolhendo aos irmãos enviados por este apóstolo. Nós vamos ver mais à frente. Ele estava assumindo uma posição de que um líder cristão, um líder de igreja, um servo de Deus, jamais deve tomar. Quando nós olhamos a história da igreja, a grande divisão da igreja entre Ocidente e Oriente, ocorreu quando os bispos de Roma desejaram a primazia, surge então o papado. Eles queriam estar acima dos demais pastores. E aí nós percebemos hoje toda uma idolatria, todo um ritual e um cerimonial idolátrico, uma sede pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza da parte daqueles que almejam se assentar no trono ou na cátedra de Pedro. Só que na história da igreja, Pedro nunca foi papa nem bispo de Roma. Mas notem o que a sede pelo poder e pelo dinheiro podem causar. Não é algo novo, mas vejam, Diótrefes já estava agindo desta maneira e enfrentando o apóstolo do Senhor. Ele queria primazia, ele queria a liderança espiritual e impor a sua autoridade, passando por cima de tudo e de todos. Mas será que este é o ensino de Jesus? Será que foi isto que Jesus ensinou aos seus discípulos? Será que é correto o que nós estamos vendo hoje nas igrejas ditas evangélicas, onde os homens querem ser bispos, apóstolos, paipóstolos, patriarcas, arcanjos? Será que é isto o que Cristo nos ensinou? Será que o pastor é aquele que deve ser servido por todo o rebanho e eles devem fazer de tudo, enriquecê-lo, ovacioná-lo, louvá-lo enquanto os irmãos sedentos desejam o alimento do Evangelho, a palavra de Deus? Será que Cristo ensinou isso? Nós precisamos conferir com as Escrituras o que Jesus falou para aqueles que desejassem se tornar líderes de seu rebanho. Eu quero lembrar aqui que ser pastor ou um presbítero, um oficial de igreja, é uma obra excelente. Ela pode ser desejada, mas se você deseja isto, se você deseja escolher alguém para liderar o rebanho de Deus, ele precisa se enquadrar naquilo que Jesus Cristo ensinou. E o que foi que ele ensinou? Mateus capítulo 20, vamos para lá. Em Mateus capítulo 20, a partir do versículo de número 20, nós voltamos um pouco mais e percebemos que este interesse pelo primeiro lugar, pelo destaque, pela primazia, sempre foi algo desejado pelos homens. Não somente quando nós falamos de liderança espiritual, mas se nós percebermos hoje muito bem, as pessoas se apresentam e dizem: eu tenho um dom para louvar a Deus, eu tenho voz para cantar, eu canto para o louvor ao Senhor, mas eu cobro 30 mil reais para cantar em sua igreja. Vejam só o que diz a palavra de Deus então a respeito destas coisas, especialmente aos líderes. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, vejam o que a mãe de Tiago e João pediu a Jesus. Acompanhem atentamente a leitura. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou ele, isso aqui a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, se dirigindo a Jesus. Jesus então perguntou para ela: o que queres? Versículo 21. Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Vejam a confusão. Dois queriam a primazia. Certamente eles disseram: mamãe, interceda lá com o Senhor Jesus. Pede a ele para que, quando o reino for instalado, recebamos lugares de destaque. Porque o texto mostra que quando Jesus fala e responde o pedido daquela mulher, eles logo dizem: não, nós podemos, nós vamos conseguir beber este cálice que tens, ó Senhor, para beber. E quando o Senhor Jesus lhes responde, os outros 10 então ficam extremamente indignados com a postura daqueles dois discípulos. E aí no versículo de número 25, do versículo 25 ao 28, Jesus então os instrui e ensina todo o seu povo. O que nós vamos ler agora juntos, do 25 ao 28. Vamos lá? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, o que o Senhor Jesus deixou muito claro aqui para a igreja é que na igreja de Deus não funciona o método aplicado na esfera do mundo. Quando nós falamos de igrejas, o Senhor Jesus disse claramente: fiquem sabendo, aqueles que governam as nações e dominam as nações e são maiorais entre eles, exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Não é aquele que vai ter o carro blindado e o segurança. Jesus possui a maior equipe de segurança deste mundo. Seus anjos, que ele podia ter chamado a qualquer momento e acabado com todos aqueles que queriam matá-lo. Aí nós percebemos agora Papa Móvel. Aí nós percebemos agora um Malafaia andando com 2 seguranças. Jesus não andou com segurança nenhum. Mas ele disse que aquele que quisesse fazer parte do seu reino e desejasse ser o primeiro entre os irmãos, deveria ser servo. Não adianta toda aquela pompa e circunstância de final de ano lavando aos pés dos discípulos. Não adianta toda aquela história e todo aquele abraço e todo aquele beijo daqueles homens que se colocam como verdadeiros deuses e se apresentam hoje como apóstolos do Senhor. Porque enquanto falam sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre riqueza, o povo mingua de fome. Fome do Evangelho e fome na necessidade que passam e que enfrentam, porque a igreja perde o seu foco. Diótrefes estava agindo assim quando não priorizou a principal missão da igreja. Lembrem que na segunda carta de João, o apóstolo deixou muito claro como os falsos missionários deveriam ser tratados. Eles não deveriam ser acolhidos. Se atestado fosse que eles não eram pregadores do Evangelho, que eles fossem expulsos para não perverter o rebanho. Mas quando a obra missionária ela está diante da igreja de Deus, a igreja não pode fechar os seus bolsos. A igreja não pode engordar estes homens que se apresentam como pregadores do Evangelho, mas não servem, não visitam, não aconselham, não ensinam. Mas eles falam, e como verdadeiros astros, depois eles saem por trás, pegam os seus helicópteros, ou limusines, ou papamóveis, E somem. O Senhor, ele diz claramente, nós devemos ser como ele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebam que tudo começa em casa. Um bom oficial de igreja, um bom líder de igreja, um bom pastor da igreja, ele será um bom pai, um bom marido, primeiramente, e será um bom pai. Se ele não serve a sua esposa e se não serve aos seus filhos, não queira. Para a igreja não vai servir. Mas se ele for um homem dedicado à sua casa, se ele for um homem amoroso e paciente com sua esposa e filhos, para que até se possível for dar a vida por eles, é o servo. Ele não está fazendo nada em troca. Ele não prega por dinheiro. Ele não busca poder. Ele está sempre pronto a servir. Tudo que ele tem, ele compartilha, o seu conhecimento, a sua fé, o seu testemunho. Diótrefes não estava agindo como o Senhor, como ainda hoje nos impressiona a forma como os pregadores de nosso tempo, muitos deles têm se comportado. Eles pregam libertação, cura, prosperidade, mas no sertão do estado eles não fazem isso. Onde o povo morre de fome e os gados emagrecidos estão aí pedindo comida e água. Eles não têm poder lá. O poder deles é onde eles podem retirar, onde eles podem sugar. A igreja precisa ter muito cuidado e atentamente olhar para os sinais dos tempos e para o ensinamento de Cristo Jesus. Vamos voltar para a terceira carta de João e vamos caminhar um pouco mais. Diótrefes foi mencionado por João nesta carta, dada a seriedade e a gravidade do que ele estava fazendo. E por isso, no versículo 10, o apóstolo João, ele disse assim, vamos ler juntos o versículo 10, lá na terceira carta de João. Vamos ler? Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, estes missionários, eles estavam sendo enviados por João, ou pelos outros apóstolos. A prova disso é quando ele, no final, se refere a Demétrio. Então, ele mostra que aquele homem, ele tinha bom testemunho. A palavra apostólica para Diótrefes não estava valendo de nada. E o apóstolo João então diz, olha, a situação é tão grave que eu preciso ir até vocês. Eu preciso ir até aí e eu preciso confrontar aquele homem lembrando as obras que ele pratica. Muitas vezes, irmãos, debaixo de uma capa de tolerância, nós nos tornamos covardes no que diz respeito a confrontar os falsos mestres ou os maus líderes. Mas a igreja muitas vezes chama, na palavra de Deus, ela é chamada pela palavra de Deus a ter uma postura. Vejam, João, homem manso, conhecido como o apóstolo do amor, ele disse que precisava ir até lá, confrontar Diótrefes face a face, porque o que ele estava fazendo era mal. Por exemplo, proferia contra João e contra os missionários palavras maliciosas. Ele estava fofocando, e na língua grega, fofoca é semelhante a bolhas que sobem e depois elas se desfazem. A fofoca, ela sempre é vazia, porque ela é o objeto dos covardes para confrontar, ou melhor falando, para macular maliciosamente a imagem dos líderes do povo de Deus. Diferente da confrontação amorosa, verdadeira, de que quando alguém percebe alguma falha, algo que precisa ser corrigido em um líder, vai até ele, conversa com ele. Você tem a responsabilidade, como membro da igreja, de escolher os seus oficiais. Como você os escolheu? Segundo os critérios bíblicos que você procurou aplicar na escolha, você também não deve se omitir. Chegou atrasado, vá até ele e converse. Meu irmão, por que você está chegando atrasado na igreja? Você é oficial da igreja. Não está vindo às quartas-feiras, vejam só. Só são 2 dias na semana os serviços de culto na igreja. Você vai até ele, você é oficial da igreja. Não estou vendo o irmão na igreja, a justificativa. É diferente de dizer assim, olha, está vendo? Está vendo? Não vem para a igreja. Está vendo? Olha só o que ele está fazendo. Está vendo? Está dormindo no sermão do pastor. A fofoca se espalha e muitas vezes ele não estava dormindo, ele estava em espírito de oração. E aí, se você não sabe o que ele estava fazendo, você vai acabar jogando ou espalhando algo que não é real. Eu estou usando exemplos menores, mas imaginem exemplos mais sérios, onde as pessoas muitas vezes com palavras maliciosas atacam seus líderes. Com palavras maliciosas não recebem, não acolhem os pregadores do Evangelho, os sinceros pregadores do Evangelho. Era uma obra ruim, era uma obra má. Diótrefes estava sendo então confrontado por João em carta, mas ele disse que pessoalmente ele iria até lá. E ele não se dando por satisfeito, vejam no versículo 10, com as maliciosas palavras que proferia, ele também não acolhia os irmãos, os pregadores, como também impedia os que queriam recebê-los. E, além de tudo isso, ele ainda expulsava estes homens da igreja. Eu já conheci muitos líderes assim. Na caminhada cristã, já conheci homens que destruíram ou esfacelaram, dividiram igrejas porque queriam ser donos das igrejas. Pastores que obrigaram as igrejas e colocaram as igrejas na justiça para que recebessem aquilo que, segundo eles, mereciam. Quando o Senhor diz que o nosso galardão está nos céus. Presbíteros que, sem nenhum cuidado, sem nenhum amor pelo rebanho, queriam só o poder, desejavam somente o poder e faziam de tudo para serem perpetuados no poder. Diáconos que trouxeram muitos prejuízos para as congregações, porque queriam controlar e mandar em tudo como se fossem os verdadeiros donos. Lembro de um diácono que me deu muito trabalho quando chegava cedo na congregação, eu era um seminarista ainda. E lá estava o carro dele, ele achava que a igreja era a garagem para ele. O culto começava, ele chegava atrasado e o carro ainda estava lá. E ai de quem falasse com ele. Precisou ser confrontado. Não gostou, mas precisou ser confrontado e mudar a sua posição. Meus irmãos, a igreja é de Cristo. A igreja não é nossa. Somos parte da igreja. A igreja tem governo, mas ela é um regime ou ela funciona em um sistema cristocrático ou teocrático. Cristo é o rei, é o cabeça da igreja. Nós somos apenas os seus servos. Existe autoridade? Sim. autoridade que ele investe. Cristo nos concede autoridade para governar a igreja, mas nenhum presbítero, pastor ou diácono, nenhum líder da igreja deve governar a igreja senão pela palavra e pelo Espírito. Se ele passar disso, ele está então procedendo de maneira errada. Diótrefes é o exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Diótrefes é o exemplo do mau cristão, do mau líder que nós não devemos escolher. E é uma chamada também para que nós não imitemos o que é mal. Vejam só o versículo 11, o que é que nos ensina. Vamos ler. Amado, vamos ler o versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Vejam só. João, ele denuncia a postura de Diótrefes. E no versículo 11, então, ele volta novamente, ele se dirige pessoalmente a Gaio e ele diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. A chamada, então, para a igreja não é olhar o mau exemplo dos maus homens e então imitá-los. Não, eles estão fazendo assim porque eu também não posso fazê-lo. Eles não estão agindo assim, então eu também posso fazer isso. Mas percebam que a palavra de Deus nos diz, já muito tempo atrás, nós encontramos em Êxodo, segundo livro da Bíblia, vamos para lá rapidamente, Êxodo capítulo 23, versículo 2. Êxodo 23, versículo 2. Vejam só que orientação oportuna encontramos na palavra do Senhor. Êxodo 23, versículo 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem sempre a maioria estará certa. Nem sempre um líder estará certo. Isso aqui é uma orientação importante até para os jovens e adolescentes que são pressionados a seguir a turma, a maioria. Não siga a multidão para fazer o mal. Não imites o que é mal, porque aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, ou seja, experimentou da graça de Deus. Conheceu a Deus como se revela na palavra. Teve uma vida transformada, modificada. Lemos o Salmo 1. O Salmo 1 diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não devemos imitar o que é mal, quer sejamos mais velhos, quer sejamos mais jovens, principalmente se somos líderes do rebanho, porque o apóstolo, quando instrui os servos de Deus, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E ele vai trazer uma orientação muito clara sobre este pastoreio. Ele vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E ele aí completa no versículo 3. Nem como dominadores do rebanho dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Eu não devo imitar o que é mal, mas eu devo imitar aquilo que é bom. E embora os líderes do rebanho sejam pecadores, eles precisam ter uma vida espiritual e moral de bom testemunho, de forma que a igreja possa imitá-los. Claro, o paradigma é Cristo, mas o apóstolo mesmo, orientando a Timóteo, disse: não desprezes a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Se você não consegue olhar para o seu líder e ver isto, então não imite o que é mal, e ore a Deus para que haja uma mudança. Ore a Deus para que homens sejam levantados e sejam homens de bem que temem ao Senhor. E eu sei, irmãos, que pela graça de Deus, conquanto sejamos imperfeitos, a nossa congregação é agraciada por oficiais, presbíteros e diáconos que caminham com o Senhor e que precisam do apoio, da oração e, se necessário for, da confrontação franca e amorosa na verdade, para que jamais o exemplo de Diótrefes seja visto em nosso meio. Finalmente, vamos voltar para a terceira João e vamos concluir. O apóstolo João, ele disse: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Ele completa dizendo que aquele que pratica o bem procede de Deus, ou seja, que vive o Evangelho, que segue as orientações de Cristo, que é o primeiro porque serve, que tem autoridade porque ama e cuida do rebanho do Senhor. Mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele pode ter até o ofício, mas ele não pertence ao Senhor. Um antigo professor de seminário, ele dizia que os vocacionados por Deus, eles iam para os seminários e tinham que lidar também com aqueles que foram vocacionados pelo diabo. E é de fato o que acontece muitas vezes. Em seminários, universidades, até mesmo nas igrejas, nós veremos o joio e o trigo crescendo juntos. Mas o Senhor diz que o fórum íntimo, a consciência, não pode ser alcançada por nós. Mas nós podemos olhar pelo procedimento e o testemunho das pessoas, se elas de fato caminham na verdade, se elas andam na verdade. Finalizando, versículo 12, nos mostra como Demétrio foi recomendado por João a Gaio, sendo exemplo de um homem que caminhava com o Senhor. Versículo 12, vamos ler juntos. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Às vezes, você pode estranhar, porque as igrejas reformadas e presbiterianas, elas têm tanto zelo quanto a escolha de membros ou recepção de membros, e muito mais quanto a ordenação de oficiais. É porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos deu ferramentas pelas quais nós podemos preparar e escolher e atestar se estas pessoas, elas praticam o bem e procedem de Deus. Vejam só o que João disse aqui. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Todos. Ou seja, a igreja, em sua maioria, precisa ver naquele homem um servo de Deus, um homem que não é ganancioso, um homem que não é aproveitador, um homem que não é aquele que entra na igreja, chega com a maior empolgação, depois some e desaparece, ninguém vê mais. É um homem que todos dão testemunho, e até mesmo a própria verdade, aqui a verdade, ela é personificada, ou seja, a própria palavra, quando nós lemos e vemos aquela pessoa, atesta que ele de fato é um cristão, que ele tem vocação. Por isso que para nós o que é mais importante, quando nós pensamos em liderança espiritual, quando nós pensamos em aqueles líderes que cuidam do ensino na escola dominical, é vocação. Não adianta ter curso de teologia, a gente tem que parar com isso. Não adianta ter pedagogia, psicopedagogia, propedagogia, se não tem vocação. Vocação é a base, é o fundamento. E aí, então, a preparação, obviamente. Mas se existe toda uma titularidade, toda uma titulação, mas não há vocação, eu digo aos irmãos, eu prefiro um pregador que fale problema, eu prefiro um pregador que fale você, mas pregue a Cristo, do que alguém que fale de maneira tão floreada, de uma maneira tão culta, mas não tem vida com Deus. É preciso. E os irmãos sabem porque eu estou falando isso, porque os irmãos sabem que é necessário a preparação, é necessária a preparação. Mas não devemos nos esquecer, a base de tudo é vocação. é chamado de Deus. Então a própria verdade testemunhava, e até mesmo os líderes, ele diz, e nós, os apóstolos, também damos testemunho. E a conclusão prática é, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. É verdadeiro. Meus irmãos, eu vou lembrar novamente algo que nós precisamos deixar muito claro. A Igreja Presbiteriana de Aracaju não está interessada em seu dinheiro. Não. A Igreja Presbiteriana de Aracaju não está interessada em seu tempo. Não está interessada em sua atenção. Não está interessada em que você se sinta bem. A Igreja Presbiteriana de Aracaju, como parte do corpo de Cristo, deseja que o seu coração esteja com o Senhor, que a sua vida pertença ao Senhor, que Cristo seja o Senhor da sua vida, da sua casa, e consequentemente, você vai oferecer a sua vida, a sua alma, tudo que você tem para a causa do Senhor. E nada disso, irmãos, terá valor para nós se você não tiver o testemunho de todos, da verdade e até mesmo da liderança da igreja, porque se esse testemunho é verdadeiro e provém das Escrituras, tenha certeza, você e eu e todo o povo de Deus estará no caminho certo. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela bênção de sermos igreja, de fazermos parte da aliança, de termos sido comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e receber a tua palavra, ó Senhor, como instrução para as nossas almas, que nos orienta e nos chama a imitar o que é bom e não imitar o que é mal, porque o que é mal não procede de Deus. Mas imitar o que é bom é viver o Evangelho, é testemunhar o Evangelho, é experimentar de Cristo diariamente e entender que Ele é o Senhor de seu povo. Que não existe primazia na Igreja de Deus. Líderes, oficiais, autoridades constituídas, sim, para liderar o rebanho. Mas todos somos um em Cristo. Não existem aqueles que se assentam nas principais cadeiras, primados, episcopados, papados. Ou como estes homens têm distorcido o Evangelho, falsos profetas, que se apresentam como apóstolos, patriarcas, verdadeiros messias prometidos ao povo, mas são anticristos. Não, Senhor. Que a nossa vida seja simples, que o nosso foco seja Cristo, que o nosso desejo seja o de testemunhar da verdade, andar na verdade, não nos misturando e seguindo a multidão que promove o erro, mas confiando no Senhor. E para que sejamos os primeiros, devemos considerar que devemos ser os últimos e que devemos ser servos uns dos outros para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim, Senhor, pedindo-nos graça para que os líderes do teu povo sejam homens que temam ao Senhor, que aqueles que têm responsabilidades de ensinar a palavra para as crianças, para os jovens adolescentes, para o rebanho, sejam pessoas que têm vocação, amor à causa, e não apenas títulos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Ajuda-nos a caminharmos de fé em fé, firmes em tuas promessas. Em nome de Jesus oramos. Amém.